Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, professor Rego. Hoje começamos de maneira diferente, porque não precisa de apresentações, já está mais que apresentado. É um homem multifacetado que passa por várias associações, várias situações diferentes, penso eu. E isso, ao longo da vida, traz-nos uma a capacidade de análise muito mais apurada, muito mais ciente daquilo que as associações precisam e para o que se destinam. Mas nós hoje estamos aqui para falar de uma muito em especial e de outras que virão à conversa com certeza, mas hoje vamos falar da AGFAM, que é a Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho, que há pouco tempo premiou as pessoas de Viana e não só com um espetáculo fabuloso em que conseguiu uma coisa que se torna difícil por vezes, que é juntar vários grupos, várias mentalidades, várias vontades e, enfim, outras maneiras de estar, diferentes na área folclórica, se assim lhe quisermos chamar. Eu prefiro chamar de tradicional ou etnográfica. Portanto, é este o painel para hoje. Vamos à conversa.
Muito obrigado por nos convidarem. Naturalmente que, por um lado, sinto-me satisfeito, porque efetivamente quando em 1991 decidimos avançar, não, 81, melhor dizendo,
é 81. Exatamente, em 94 então, é que entrou em atividade,
foi,
finalmente.
Efetivamente, então,
nunca mais me esqueço, eu não me esqueço.
Mas o que acontece é que em 81 decidimos avançar, ainda com Sousa Gomes, exatamente na reunião da Câmara, na célebre reunião da Câmara, com Sousa Gomes a presidir, e portanto decidimos avançar e depois... Eu não queria ser presidente, porque já estava ligado ao Grupo Etnográfico de Ariosa, não queria ser o presidente da AGFAM, o Henrique Lopes também não queria ser presidente da AGFAM, eventualmente andávamos os dois ali a empurrar e deixámos andar. Os outros também ninguém se chegava à frente e, portanto, estivemos parados durante algum tempo. E depois fizemos mais uma reunião, e já com a Câmara de Defensor Moura, fizemos uma reunião e efetivamente andou-se para a frente. E devo-lhes dizer que, por um lado, sinto-me satisfeito porque ainda hoje estamos vivos, ainda hoje a AGFAM está viva, mas é a única no país, ou seja, é a única associação regional que está viva no país. Há uns tempos atrás, os homens da Federação decidiram juntar-nos, perderam os complexos que mantêm, não é? Porque historicamente é bom que se saiba que quando surgiu a AGFAM, isto pregou um susto à Federação de Folclore Português.
Tudo se paga, meu caro.
Mas,
tudo se paga.
Mas o que acontece é que nós não nos incomodamos com isso, porque efetivamente nós, o nosso espírito era no sentido de juntarmos os grupos locais. Claro que isto podia ter um âmbito mais alargado ou menos alargado, na altura o âmbito era o Alto Minho, todo o Alto Minho, mas se nós temos dificuldade com os grupos de Viana, com os do Alto Minho então é muito mais complicado. Há grupos do Alto Minho que a gente tenta falar, ainda este ano tive notícias disso, tentam saber se o grupo existe, se não existe, se tem diretor, se não tem diretor, e nenhum sabe, nem a própria Câmara Local sabe. Portanto, é este o panorama que nós temos.
Está difícil, sim.
Está complicado.
Está um panorama
nós,
difícil.
Temos vindo a avançar e este ano foi realmente muito interessante este espetáculo A Minha Terra é Viana, que é um espetáculo que já vai na 6ª edição e, portanto, foi um espetáculo interessantíssimo. Felizmente, nós tivemos, digamos, a coragem de entregar a condução do espetáculo à nova geração. Exatamente que é isso que temos vindo a fazer ao longo da nossa vida. Ou seja, nós pensamos que estas coisas da tradição só vale a pena se tivermos juventude, se estivermos com o espírito de passar isto para as novas gerações.
Sem dúvida.
Porque para mantermos os velhos, para mantermos uma coisa museológica, para andarmos os desgraçadinhos no arrasta,
claro,
isso então não
vale
a pena.
Realmente.
Não vale a pena. E eu já
ninguém é eterno então, também, não é?
Ninguém é eterno.
Mas convence.
Eu já pertenço ao passado, como eu costumo dizer, e digo isso no grupo, e digo isso exatamente também na AGFAM. É bom que efetivamente apareçam novas gerações. Naturalmente que nós queremos sempre que tenham lógica no pensamento, que tenham algo. alguma ideia sobre o que é que se pode fazer.
Com algumas atenções, não é? Olhares, com alguns olhares atentos.
Porque nem sempre assim isso acontece e temos sido ao longo do tempo bombardeados. Se por um lado aparecem problemas que são as pessoas ligadas à política que acham que tem que ser presidente da Comissão de Festas, que é uma das coisas que me faz uma certa confusão, como é que um político quer ser presidente da Comissão de Festas? Um político tem que ser
está
político.
Muito à frente, já estou a ver.
Como é que essas coisas podem acontecer? Naturalmente que não podem, mas pronto, mas temos essa mentalidade. É tipicamente nós, queremos estar em tudo. Se vai a Labradeira A, B, C ou D, o político quer dizer se vai a A, B, C ou D, e nós pensamos que não tem nada que se meter. Estão metendo isso, tem que definir um tipo de programa que quer e depois alguém que o desenvolva e oxalá que o saiba desenvolver. Foi isso que nós fizemos em relação ao espetáculo da AGFAM e acho que há uma unanimidade, pelo menos a comunicação social tem feito algum eco disso, há uma unanimidade de que foi muito bom, foi um espetáculo muito interessante e valorizou-se muito aquilo que é a cultura tradicional. E eu acho que é esse o nosso papel.
Sem estragar, que é o mais importante.
A tradição.
Ora, aí é que está.
É que nestas coisas, e é isso que eu
não
estou...
Não é só fazer,
não é só inventar. Não. Nós temos, para isso já temos os inventores, temos os ensaiadores profissionais.
Exatamente.
Que graçam por aí de vez em quando.
Sim.
Uns de graça, outros a receber dinheiro.
Outros assim.
Sim, outros mais ou menos. Mas são uma praga que efetivamente acontece em Viana do Castelo e nas outras terras, que são os ensaiadores profissionais, que não têm absolutamente noção nenhuma do que é a tradição, do que é projetar as tradições para o futuro. Porque essa é a minha grande preocupação. Eu hoje só tenho uma preocupação, é como é que vamos passar isto para as novas gerações. Porque o que nos velhos nos deixaram é extremamente valioso. Quer seja na dança, quer seja no canto, quer seja na música, quer seja no traje. Temos valores únicos no país. Por isso é que Viana do Castelo ombreia com o que há de melhor no mundo. E quem diz isto é um indivíduo que tem andado por aí, por muitos países, até umas vezes como simples espectador, outras vezes como representante do grupo, outras vezes até como avaliador. E, portanto, eu sei exatamente o valor daquilo que nós temos e que a nossa região, e que não precisa de andar aí a copiar nada, nem precisa, muito menos agora, destes arautos que apareceram aí, vendedores de trás, que são uma praga que temos em Viana do Castelo, os fulanos de Lisboa, que estão a aparecer em Viana do Castelo, a vender fatos, e há gente de Viana do Castelo que compra.
Pois é.
Em vez de saberem respeitar aquilo que era da tradição das suas terras, mas porque não sabem, porque não estudaram, porque não se prepararam.
Nem procuram saber também. Muitas vezes não procuram saber,
antes pelo contrário. E então o que acontece é que chegam aqui uns chicos espertos de Lisboa, que são autênticos chicos espertos de Lisboa, que chegam aqui e impingem o que querem, e as pessoas de Viana deixam-se ir. Há os grupos menos preparados a troco de irem a Lisboa, porque nunca vão a Lisboa, então a troco de irem a Lisboa vão cedendo e pronto. E faz-me lembrar aquilo que aconteceu e que eu estava a começar a contar em relação à Federação enquanto surgiu a AGFAM. Assustaram-se e então foram a Ponto Lima e criaram a Associação Regional de Ponto Lima para dividir. Isto é história. Isto é histórico. Ou seja, a Associação de Ponto Lima surgiu, fomentada pela Federação, a troco de uns tarrabulhos, porque aquela gente, na altura, prestava-se a isso, a troco de uns tarrabulhos, surgiu a Federação de Ponto Lima. Exatamente para quê? Para enfraquecer Viana do Castelo. Para enfraquecer a Associação. Ora, quando nós criámos a AGFAM, não foi para Viana do Castelo. Foi para todos. Simplesmente, todos nós sabemos, e não precisamos de andar aí a tocar o sino,
assim,
é que...
Não aconteceu assim.
E todos sabemos o que é que aconteceu. Eu já disse isto publicamente e, portanto, em reuniões de grupos, estavam até grupos de Ponto Lima, alguns até ficaram admirados, são de outra geração e não conhecem a história, mas eu conheço a história. Eu tenho um defeito, é que eu estou nisto há 56 anos.
Claro.
E, portanto, já ouvi muitas histórias e conheço muitas histórias. E passei por esse percurso. E passei por dentro dos órgãos da Federação e depois percebemos que tínhamos que sair, que não estávamos lá a fazer nada. Há coisas que não nos interessam. Há coisas hoje que eu não perco tempo. Há festivais hoje que eu não vou, que não perco tempo. Não vale a pena. É perder tempo porque não tem condições, porque não tem dignidade, porque não tem público, porque as pessoas não sabem organizar. Nós compreendemos o lado humano e compreendemos que todos têm essa necessidade. Simplesmente, nós temos que pensar que a nova geração não tem paciência para isso.
Claro.
E isso é muito importante. Nós temos é percebermos que o passado é importante, mas nós temos que o saber projetar para o futuro.
Claro, exatamente.
Se não soubermos projetar aquilo que são as nossas tradições, nós, tal como dizia o Conde da Aurora, eu temo muito que seja o folclore, que seja o coveiro de si mesmo. O Conde da Aurora dizia isto.
Estou convencida que sim, porque, quer dizer, salvo raras exceções, eu acho que, como em tudo, não é? Eu acho que um dos principais problemas dos grupos folclóricos é exatamente cada um deles fazer o que faz.
E acha que está certo. E
está,
só eu é que sabe.
Sim,
e
sim.
É
não, admitem interferências, mas isso não pode ser assim. Eu acho que a AGFAM tem de ter um papel preponderante.
Pá, nós vamos tentando e vamos dizendo.
Nós vemos tantas invenções por aí, coisas que são gritantes e talvez com, sei lá, com uns... Eu gosto pouco da palavra workshop, podemos chamar oficinas. Oficinas de pensamento, olha, análise,
faz
qualquer coisa.
Exatamente, está a falar exatamente numa coisa que é muito interessante.
É importante.
E foi das grandes dificuldades que nós sentimos neste, até com a minha terra, Viana, foi percebermos que nem todos os grupos, os seus membros sabem dançar ou viram.
Bem, eu isso já tinha percebido há muito.
Pois. É,
pronto,
mas,
não foi novidade. Olha, essa não foi novidade para mim, porque isso acontece sempre.
Mas repare, mas se há coisas que a gente insiste, pede e força, é isso.
Claro,
e nós estamos
é
exatamente,
não é?
Este fim de semana, este sábado, estamos efetivamente na Ariosa com um encontro internacional com 30 galegos, gente que vem a Viana do Castelo, que vai usar os hotéis de Viana do Castelo, que vai usar os restaurantes de Viana
muito
do Castelo.
Participar, mas não
e que vai ser uma festa lindíssima no sábado à noite. Durante a manhã vão a ensinar danças galegas aos que estiverem, exatamente. Durante a manhã vão ensinar as danças galegas. Durante hoje de manhã, agora
sim,
de manhã,
sim.
Estamos exatamente com as danças galegas. À tarde estamos com danças de Viana do Castelo. E, portanto, e naturalmente que extrapolamos o âmbito do grupo etnogastariosa, porque é natural e normal que assim aconteça. E depois, à noite, vamos fazer o grande baile folk, com duas orquestras, com o Cobas de Espanha e a tocata do grupo etnogastariosa, no casino da FIF, que eles alugaram propositadamente para estar disponível. Ou seja, os espanhóis alugaram o casino da FIF para ter disponibilidade e, portanto, já sabemos que vão estar algumas figuras, até da política, exatamente, vão estar ligadas, porque já perceberam que isto tem, e ligadas à cultura, nomeadamente na Inatel, etc., vão estar representantes exatamente desse organismo, porque perceberam que é preciso dar um impulso em frente.
Isso.
Ou seja, o nosso movimento está querendo. Não podemos ser os desgraçadinhos. Não podemos estar à espera do Presidente da Câmara de mão estendida. Senhor Presidente, não se esqueça de nós. Não podemos estar à espera disso. Temos que saber estar. Temos que saber
Olha,
o que queremos.
Essa é a primeira pedra de lançamento é essa, saber estar. Essa é a primeira forma de passar à nova geração, acho eu que se deve começar por aí. Ser um grupo folclórico não é levarmos aquele museu para cima do palco.
Para cima do
perdão
palco.
Aí os grupos folclóricos.
Não, eu gosto
os
muito...
carroceis, as pessoas andam
a fazer
voltas,
o carrossel.
Depois saímos e tal.
E há outra coisa que eu gosto muito também da expressão dos galegos, é que um grupo folclórico não tem que ser água-choca. E eles chamam
sem
aos
sabor,
grupos
às vezes,
a maior parte,
sim.
Esta é uma expressão que a nós nos diz muito. Nenhum de nós gosta de água choca e fugimos de água choca. Pelos mosquitos, pelo lixo, lá está, pela contaminação que pode trazer, etc. E eles chamam aos grupos folclóricos, exatamente, que cristalizaram, que não tiveram qualquer perspectiva do que estão a fazer, que continuam a andar com a senhora gorda com a bandeira à frente e com as fitinhas e com não sei o quê, e com aquela panóplia, coisa que vem da Idade Média, e que não evoluíram absolutamente nada, e que nos dizem que rancho é assim, e que dizem que bombo que está mal, que não pode ser um rancho folclórico, que não pode ter bombo. Isto diziam-me os dirigentes dos grupos folclóricos de Viana, eu dizia, mas
são
arranjem-me uma...
Eu também tenho a minha. Mas, não me vou pronunciar.
Eu costumo dizer, mas arranja-me uma festa aqui na região que não tenha bombos. Arranja-me.
Isso é outra coisa, tem a função deles, já lá estão as 10 Pereiras, não precisamos nós de ter.
Bom, mas, Olinda, mas essa é uma questão que eu discuto, claro, que eu estou disponível para discuti-la. Porque eu aceito toda a musicalidade. Se me disserem que a concertina, que há tantas que... É uma coisa que força as vozes e que
força... Desgraçados estariam os grupos folclóricos se não tivesse existido a concertina no meio popular.
Sim.
E por aqui me fico.
Mas essa é uma evidência, porque a concertina
sem
é muito...
Sem concertina não tínhamos lá chegado.
Não, mas a concertina é um instrumento muito importante, exatamente,
então não é.
Numa animação da exterior. Agora, uma concertina dentro de uma sala de espetáculos, uma concertina com amplificação gritada, como eu tenho visto... É
e porquê
coisa
que se amplifica a concertina?
Pois.
Tem o caso do Henrique Figueiras, que chega ao Teatro de Sá de Miranda, não quer micro nem para falar,
pois,
nem para tocar.
Porque
e
chega.
Na mesma,
o Sado Miranda
é?
tem
uma
condições.
Caixa de música, pois, não tem, é?
Não sei.
Aquilo
só,
é muito bom.
São essas características.
Estas percepções é que é preciso...
Saber dosiá-las.
E ensiná-las, as pessoas saberem que podem chegar ao sítio e que não precisam de grandes coisas.
Um grupo, eu costumo dizer, um grupo dançar ouvir de chancas em cima de um palco...
Até porque as pessoas andavam calçadíssimas na altura. Muito calçado.
Um grupo dançar de chancas, ou dançar ouvir a geral de chancas, em cima de um palco de um teatro de nobre, enfim, que todos nós temos possibilidades de participar, às tantas não é a melhor solução, digo
claro
eu.
Que não, ninguém diz para dançar descalço também, mas o meio termo lá está.
Mas às tantas podemos fazer
é um
algum
problema,
equilíbrio.
Não é? O não equilíbrio
então,
é um problema.
É termos a noção do saber-estar, em função da circunstância.
É isso tudo.
Saber estar.
O saber estar é importantíssimo para isso tudo. E depois, as novas gerações têm esta apreciação final que por vezes me incomoda um bocado, mas que têm razão. Ai, mas fulano está a fazer assim. Ai, mas eu faço assim porque o Manel ou o António também fazem e eu pensei que estava certo. E pronto, nós apercebemos-nos que constantemente temos de estar a validar estas coisas, não é? Para que não passe prazo.
Eu percebi há muito
mesmo
tempo.
Mesmo na informação.
Eu percebi há muito tempo e para isso socorri-me exatamente de alguns textos e tenho tido esse privilégio de acompanhar alguns pensamentos sobre isto. E há uma coisa que eu percebi, é que só há uma maneira de salvar as tradições. É juntar-lhe a interpretação das novas gerações. Ou seja, as novas gerações têm que saber assumir aquilo que é o passado.
Concordo. Têm que saber assumir.
Têm que saber assumir.
Olha que as chancas estão nesse rol das novas gerações.
Sim, sim.
Influenciadas pelas mais velhas, com certeza. Concordo. Mas
as chancas têm um espaço próprio.
Pois têm.
Agora,
é isso
nunca,
que é preciso...
Não sei, sabe, eu às vezes choca-me a ver um espetáculo de dança e choca-me ver a frente de um palco cheia de rodriguinhos em cima, com aquela panóplia de cestas, cestinhas e cestarolas que os fotógrafos não conseguem fotografar.
Os pés não se vêem.
E o que é importante, o que há de mais tentador numa mulher a dançar e que os verdadeiros etnógrafos olham... É, sabe o que é? É o seu lindo peito do pé. Das coisas mais importantes. E está escrito, foi escrito há 100 anos, não fui eu que escrevi.
Então espero, já percebi porque é que as piucas sobem. Isto
boa
é uma piada.
Boa piada. Não, as piucas sobem.
Não, mas tem muita razão, tem razão.
O que há de mais tentador numa mulher a dançar ou vir, pronto, um indivíduo, claro que eu já te fiz esta pergunta em alguns fóruns,
claro,
em alguns sítios, e claro, bem logo as pernas e olhar para as saias subidas e é para não sei o quê, nada disso.
Não, os pés são realmente...
Os pés são fundamentais. E o peito do pé cavado na chinela, segurado em pontas, é das coisas mais belas que há. Só as de Viana que conseguem fazer isso.
É, ali uma naturalmente, elegância natural,
naturalmente, não é? Naturalmente que isto implica uma elegância, uma beleza, um treino que não é para qualquer um. Eu vou usar uma expressão que não devia de usar, mas vou usá-la. Não é para qualquer trambolha. Ou seja, é preciso ter cultura da dança, é preciso ter cultura, é preciso gostar-se do que se está a fazer.
Exatamente.
Não é para dar patadas. E claro. Isso a Manuela Couto Viana usava muito. Muito essa expressão, e eu tenho essa conferência que ela fez no Rotary há longos anos, quando, enfim, era uma mulher pujante, e ela dizia: mas quem disse a esta gente que dançar é dar patadas?
É os saltos, os pinchos, aquela coisa, bater com os pés.
Nós conhecemos grupos, se não partirem as tábuas do palco, não ficam felizes.
É verdade.
Isso é estupidez pura e dura.
É claro.
Isso não tem nada a ver com dança, com sedução, com conquista, com o que é toda essa elegância, toda essa envolvência, os olhares. Eu há dias estava a ver um grupo folclórico a dançar e digo assim: esta gente não tem noção do que está a fazer, porque é um grupo pouco experiente, faz umas coisas, mas, e faz mal. Mas uma das coisas que é da cultura da dança é: o homem nunca vira as costas à mulher a dançar, nem a mulher vira as costas ao homem. Ou seja, os passos de dança estão de tal maneira engendrados, estão de tal maneira concebidos...
Para haver o contacto visual.
Há olhos nos olhos, um no outro. Há uma conquista. Dançar é seduzir, é fundamental. É preciso percebermos isso. E eles nunca viram as costas um ao outro. E esse grupo fazia tudo ao contrário. Viravam de costas, digo assim: olha, aqui andou...
Mas há muitos.
Aqui andou um ensaiador dos tais profissionais que nós temos, que depois são muito medalhados até pelos poderes e não sei o quê. Andou por aí algum... Há um ensaiador profissional desses, e como no outro lado viravam para a direita, aqui viraram para a esquerda, porque é assim que eles fazem. Esses profissionais não entendem nada do que estão a fazer, mas são profissionais disso, e depois os grupos surgem com dificuldade. E depois passam a água choca. Que é uma coisa
sabe uma coisa que me incomoda mais ainda? Que há dias me apercebi, nomeadamente no espetáculo, tenho uma crítica a fazer, mas não é para agora. É uma crítica construtiva que para, não estou naquela.
Não estamos em tempo.
Não, e eu não sou muito de dizer mal por natureza, não. Eu gostei muito do espetáculo no todo. Claro que há pequenas coisas que me estão do lado, não é?
É evidente.
Eu acho muita piada. Uma gota que se dança aqui. E depois, se calhar, um desses contratados a prazo passa por ali, ouve, gosta, era bem, vou pegar nisto, dou-lhe a volta de outra maneira, mudo-lhe os passos e a letra da música. Temos grupos que têm músicas próprias criadas por pessoas que fizeram pautas, que escreveram a letra da música. Ora bem, popular, sabemos que não é? Porque isto tudo surge do momento, uma música aparece, a gente toca, dança, etc. E surge uma dança popular, digamos assim, que não tem autor, que não tem pauta, que não tem...
Todas as coisas registro. Têm autor, pode não saber, podemos não saber a quem
não
é.
Não tem autor definido, não é?
Não tem autor...
Parte do princípio que a música popular de que estamos a falar não tem...
A tradição não tem criação coletiva.
Pronto, exatamente.
Ou seja, tem aceitação coletiva.
Sim.
Essa que é
sim.
A diferença.
Pronto, a criação não está lá.
A
não
criação
é?
Não está, mas
foi.
A aceitação, o público adere ou não
adere. Sem dúvida. E ainda bem.
Temos a posição da Unesco nisso. Nós não temos qualquer dúvida que a Unesco, neste momento, já definiu princípios para isso, até porque a Unesco, na sua filosofia, digamos, cultural internacional... E eles aceitam autênticos, elaborados, estilizados. E depois nós é que temos que saber definir em que quadrante
claro.
Queremos estar.
Uhum.
Mas isso hoje é aceito como fazendo parte do leque, da oferta, do pacote, digamos, da cultura, são aceitas exatamente estas três variantes. E, portanto, não temos aí... Agora, podemos estar nós mais ou menos preparados para aceitar isso. Como é evidente, eu costumo dizer, se um grupo tem valores que lhe vêm do passado, se tem história que lhe vem do passado, que está, há descrições disso, há documentos disso, há... Agora, não é por ir uma senhora ao Porto, eu rio-me um bocado daquela situação caricata, de Ponte de Lima passou a usar o traje à Veneza, porque tem vergonha de usar o traje de São Martinho da Gandra, que é o traje natural de Ponte de Lima, pelo menos era isso.
Isso é outro problema.
Mas, foi a Federação exatamente que empurrou aquilo tudo, não é? Isso foi. Hoje sabe-se quem são os autores disso. Porque houve uma senhora que foi em 1900 e não sei quantos...
Ao Porto.
E então, a partir daí, essa senhora ditou a moda de Ponte Lima. Esqueceram-se, foi de perguntar onde é que a senhora tinha comprado o fato, se tinha ouvido alguém da família que lhe tinha emprestado o fato, se houve alguém de Viana que
lhe ofereceu.
É isso que acontece. O traje mais bonito que vi da Ariosa, sabe onde é que estava? Estava em Paredes de Coura, no edifício do turismo, com dois pregos à parede e já a camisa cheia de ferrugem, que eu até me doeu a barriga quando vi.
Pois,
com dois pregos enferrujados,
acontece,
pregados, né? Na parede.
Isto era... acontece um bocado.
Não sei,
sabe,
agora aparece, por exemplo, há um traje que é o Passo de Magalhães.
Passo Pedro Magalhães, Ponta Barca.
Pronto, que aparecem agora exatamente com o traje vermelho. E no outro dia a própria televisão ficou escandalizada. Os locutores que não sabiam nada. Mas este traje não bate certo aqui. Ah, mas este é o nosso fato vermelho.
Fato à la verdadeira.
A verdadeira da Ariosa, naturalmente, tradicionalmente Ariosa, e portanto era o fato vermelho. Alguém foi para lá, alguém levou, como foi para Coura, como foi quase todas as terras, como iam para Lisboa.
Como vai para Barcelos, como vai para Lisboa,
para todo
como
lado.
Vai para todo lado.
E depois em Lisboa usavam os fatos no carnaval, e por isso, é que pensavam que o traje regional que era uma coisa carnavalesca. Pois dava, mas enfim.
Mas não podemos fazer tudo uma vez só, temos de deixar alguma coisa para a segunda parte e voltamos já.
Encostada aos seus pinheiros, onde o vento entoou um hino,
recordando os cancioneiros, canta a flor do verde pinho.
Debruçada sobre o mar,
quer luzir ao folgar, veste o seu fato vermelho.
O trabalho não a cansa, e como o corpo lhe pede,
reza, mas namora e dança na festa de São Mamede.
Cheias de vida são elas, alma do nosso folclore.
Rapazes e raparigas, rapazes da nossa terra formosa.
cantai as vossas cantigas na nossa terra ariosa. Rapazes e raparigas da nossa terra formosa, cantai as vossas cantigas na nossa terra ariosa.
Usanças.
Cá estamos nós de novo para esta conversa acesa, mas amigável acima de tudo, e por vezes pouco alegre sobre a realidade que nos cerca, que afinal é tão simples de resolver e tanto se complica, ou não se quer ver, das duas, uma.
Pois, às vezes também não se quer ver, não é?
Baseado no que estávamos a dizer há pouco do traje à vienesa, ninguém diz que as pessoas não se inspirem no traje à vienesa para aprimorar,
sim,
para melhorar até o jogo, o tal jogo de sedução que o traje também tem. Mas depois assistimos a uma coisa que me faz uma certa confusão, não sei o que é que eu penso disto, que é tudo tem de condizer dentro da panóplia de cores, tudo tem de condizer, porque parece que era assim. As pessoas esquecem-se que o colete tinha os remendos porque o tecido não chegava, as algibeiras eram feitas de restos, do que ficava também, é. Tal como as sacas de trapos, vêm a dar o mesmo. E depois olha-se para isto e diz-se, caramba, isto era uma coisa, mulher, riquíssimas, não é? Porque depois isto agora, assume uma...
Mas isto,
tecidos, não é?
Mas depois, isso, houve um tempo onde, efetivamente, como é evidente, eu sou um crítico em absoluto daquilo que se anda aí a dizer com António Ferro e o Salazar, que são os autores do traje à Veneza. Isso é ignorância total. Como é evidente, o regime político de António Ferro e de Salazar teve... aproveitou-se, mas tal...
Calma, mas foi bom por um lado, porque senão hoje não tínhamos metade do que temos.
Não tínhamos nada, não tínhamos nada.
Mas nem tudo é mau, não é?
Porque,
desculpem lá os puristas.
Todos nós sabemos que depois de se dar a implantação da República, porque os símbolos monárquicos estavam nos trajes, as raparigas tinham vergonha de os usar. Ou seja, as coroas reais estavam nos...
Mas elas também tinham uma falta de conhecimento.
Sim, sim,
e iam pelo bonito. As coroas, e na minha maneira...
Não tem nada a ver com aquelas coroas que hoje vemos, com aqueles exageros.
Não,
muito
não,
menos
não.
Com os trípticos da Praça da República.
Não,
eu já tive uma altura a dizer a uma menina, vá-se embora
usar,
que isto não é carnaval.
Mas sabe que essa tomada de posição do não pode usar, não pode participar, talvez nos levasse a um coador mais específico para estas coisas, porque quando as pessoas sentirem na pele que realmente não estando dentro dos cânones do que se quer, tem realmente que pensar.
Mas temos
pensar
que...
o fato.
Exato. Mas nós também temos que aceitar que às vezes, e isto é feito por modas, estas coisas são,
claro,
modas,
que sim.
São as pessoas.
O próprio traje,
neste momento,
moda.
Está na moda os fatos de domingar ou feirar. É uma praga. Temos que acabar com isto nas festas da agonia.
Aquelas saias brancas.
É preciso que a Comissão de Festas da Senhora da Agonia... É preciso que a Comissão de Festas da Senhora da Agonia tenha consciência de que 3 caldeirões de fatos domingar, para não dizer 4, é demais.
É muito.
Não pode ser. Não pode ser. Estamos a desvirtuar tudo aquilo que deve ser o cortejo. Eu sei que as pessoas querem ir, que gostam muito que é o mais aligeirado, o mais baratinho e é o não sei o quê, mas usem no passeio de leite pessoal. Não forcem a ida nos cortejos. Deixem a organização limitar o número de pessoas e a participação seja limitada.
Com certeza.
Façam-se mais cortejos. Querem participar, façam mais. Façam 2, 3 cortejos, façam cortejos específicos. Façam
para o fato de domingar.
Pois.
Que mas acho muita piada não me condiz com o
domingar ou feirar. Mas repare, ou ainda.
Não,
mas
feirar já é outra
mas repare,
coisa.
Nós somos desse tempo. Nós somos desse tempo. Qual era o nome que se dava a esse fato? Era a campo.
Era,
lembra-se da expressão?
Eu quero um fato
à campo.
As pessoas já
era
falam
a expressão,
à campo.
Era a expressão, caiu em desuso. Caiu em desuso.
É mais fino. O nosso Amadeu Costa também fomentou o domingar.
Enfim, também tenho algumas culpas em algumas coisas. Naturalmente, o Amadeu fez coisas muito boas, era muito interessante, era um contador de histórias.
Mas como cada ser humano também tem os seus erros,
também,
não é?
também tem os seus defeitos.
Ninguém está a falar mal dele. Com certeza fez um trabalho extraordinário.
Não estamos a pensar nisso. Por exemplo, em relação ao Francisco Sampaio, nós tivemos uma intervenção sobre Francisco Sampaio. Francisco Sampaio era um homem apaixonado por estas coisas,
temos que dizer isso.
Coisas únicas, mas também fez muitas asneiras. Inclusive, usava uma linguagem que os jovens da época não aceitavam a linguagem que ele usava. O mete a mão na bichaneira, ou tira a mão da bichaneira.
Isso
e
é...
E acende a vela, apaga a vela.
Amadeu Costa foi filão.
Mas o Amadeu Costa era um contador de histórias. O Francisco Sampaio, tal como lhe disse uma vez o ministro, era um licenciado em História, tinha outras obrigações e, portanto, não podia estar a querer. No Amadeu nós entendemos, porque o Amadeu era um homem popular,
falar,
era uma forma...
Sim.
Ele contava aquilo...
E o Amadeu Costa, atenção, que era um homem com um tato muito especial e sabia muito bem onde dizia as coisas.
Como é evidente.
E como dizia.
Como dizia. O Sampaio já usava aquilo, pondo-se na cátedra e depois... E nós tivemos problemas com ele e pedimos ao poder político exatamente que era preciso corrigir isso.
É.
Claro que aconteceu tudo ao contrário, e ainda bem, para nós, ainda bem que aconteceu tudo ao contrário, porque assim limpou-se o lixo, limpou-se exatamente essas particularidades, não restaram dúvidas e
para Mas acabou por ficar, isso acabou por ficar de vez em quando, mas aparecem as pessoas a falar.
Mas ficou num restiço, tal como está a ficar a palavra chieira, mas agora já podemos deixar de usar, porque os de Ponte Lima já usam a palavra chieira, os de Viana já não têm que usar a palavra chieira.
Eu vou ser sincera, é uma palavra...
Horrível para mim, horrível. Eu não suporto a palavra.
Nunca fez parte do meu vocabulário pessoal.
Não, nem faz.
É terrível.
Se eu uso pouco folclore, e quase que não uso a palavra folclore, muito menos uso a palavra chieira.
Exatamente.
Como também uma coisa que eu não gosto é da Ribeira Linda. São expressões que nos ficam
Ribeira
mal.
Ribeira Linda.
A Ribeira é linda.
Ai, a Ribeira é linda.
A Ribeira é linda.
Pois, mas isso tem a ver com pedaços de séries televisivas.
Mas como eu costumo dizer,
temos tanto para onde ir, não é?
Temos tanto para onde ir. E Viana do Castelo tem uma dimensão tal que devemos pensar em Viana do Castelo coletivamente e com todos envolvidos.
Dimensão
eu
cultural.
Nós, também. Viana do Castelo, não tem que transformar tudo na Ribeira. As festas da Agonia não são as festas da Ribeira, são as festas da cidade, que eu saiba. Há dezenas, para não dizer há centenas de anos, são as festas da cidade. Não temos que as transformar em festas de um bairro. Eu estou cansado de dizer isto. Eu pertenço à direção da Viana de Festas e digo isto que estou a dizer aqui ao microfone.
É preciso ter alguma atenção com
os outros,
logicamente.
Com as outras pessoas.
Mas a festa é envolvente, é de todos.
Tem que se envolver toda a gente.
Tem que ser para todos, não é?
E por isso é que nós aceitamos que, efetivamente, a Ribeira deve ter o seu papel também, mas não é único. Não temos que ter sempre a Senhora da Agonia no cartaz, como eu costumo dizer. Não temos que
ter. E há outra coisa, eu acho que Viana não pode viver em festa da Agonia todo o ano.
Não, não pode ser. Isso ainda há bem pouco tempo, um empresário teve a coragem de dizer isso quando foi distinguido.
Ou só.
Não,
a Senhora da Agonia.
Eu defendo que as festas da Agonia devem ser pelo menos durante uma semana. Eu defendo que devem ser durante uma semana, com vários temas. O cortejo não pode demorar 3 horas, hora e meia, o máximo 2 horas. Qualquer evento não pode ser aquelas horas, são um massacre. E as novas gerações...
As pessoas esperam pelo cortejo depois.
Desesperam e dizem mal, porque não há condições. Não há condições.
É difícil manter as pessoas confortáveis, não é?
Não é possível. E, portanto, temos que corrigir. E nós, grupos, que somos mão de obra especializada, como eu sempre tenho dito isto, os grupos folclóricos são mão de obra especializada.
Uhum.
São especialistas em algumas matérias. Nem todos estão preparados. E alguns vão pelo que dizem. Mas há outros que têm consciência do que estão a fazer. E sabem ter um papel ativo e sabem como é que se desenvolve e conhecem aquilo que se faz noutros países e o sucesso que há noutros países com aquilo que nós temos. Agora, se nós temos sucesso lá fora e nós já vimos o que é o sucesso das nossas tradições, a descer à avenida.
Sim.
Não pode ser o beija-beija. Beija-beija.
Mas olha, sabe qual é o problema? Já agora que fala nisso e que temos oportunidade de trocar alguma impressão sobre isso rapidamente, eu tenho muita pena que as pessoas que estão a assistir ao cortejo influenciem de tal maneira os casais de noivos que passam, ao ponto de eles, se não tomarem, se eles não tomarem uma atitude que é de darem um beijo ou vários, não sonham que eles ouvem.
Não interessa, mas deixa ouvir. Mas eles perdem a dignidade de se beijarem.
Pois,
o grande problema é nós não sabermos estar. Não, nós estamos a fazer um espetáculo.
É? Quer dizer, aqui ao público também não sabe estar porque...
Como é evidente, mas os públicos educam-se, Valida. E os grupos que têm uma perspectiva de espetáculo, ou deviam ter uma perspectiva de espetáculo, têm que perceber que estão a fazer um espetáculo. E um espetáculo não pressupõe o beijo.
Claro que não. Está exatamente contra tudo que...
Que a natureza nos diz e tudo aquilo que é tradição.
Contra tudo que é tradição, exatamente.
Exatamente contra isso. Agora, os grupos têm que saber estar.
É claro.
Como é evidente, não vão ser mal criados, não vão ser indelicados para os públicos, mas os públicos educam-se. Porquê que os grupos não criam uma dinâmica? Eu recordo-me das nossas intervenções e as nossas jornadas de reflexão, que uma altura, então diga lá o que é que eu tenho que fazer. Não sei. O senhor é que sabe o que são as tradições da sua terra. E eu não lhe vou dizer nada, porque eu não tenho que dizer nada. Tomara eu saber para mim. Até para mim eu tenho dificuldade, quanto mais eu estava a dizer assim o que é a tradição da sua terra. Eu não sei. O senhor é que tem que saber. E tem que pegar no grupo e tem que ver a matéria-prima que tem dentro do seu grupo e saber explorar e transportar isso para o espetáculo. Claro. O que você tem que fazer é um espetáculo, isso é que eu sei. Nós temos na avenida muitos milhares de pessoas e pessoas ávidas para que haja um espetáculo. Consegue-se ultrapassar a situação do beijo com uma facilidade incrível. Desde que as pessoas não vão de estátua. Desde que as pessoas não vão de estátua. Agora vão dar anjinhos com a mão na cintura.
É lógico.
Porque há duas maneiras de ir dar anjinhos. Há a maneira de ir dar anjinhos com as mãos assim para a frente e há outra maneira de ir dar anjinhos
com... fila, porque senão não é bonito.
Filinha, tem que ir com aquela distância. Porque sei
mas
que é...
eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho isso na ronda.
É horrível.
Não vamos estar com coisas... Quando é preciso chamar a atenção às pessoas que não têm que ir em
não
fila.
Não têm que ir na filinha.
Mas quem disse? Fazem há anos.
Aquilo é uma rusga.
Não vou bem.
Aquilo é uma rusga. Aquilo é andar, é fazer, é dançar, é cantar, é pinchar, é fazer o que quiser.
Incrível. São coisas de tal maneira enraizadas.
Parovas.
Com certeza.
Parovas. Sem fundamento.
Porque nós não somos realmente uns andores, não é? Que vão ali à exposição.
Anjinhos,
os cortejos é para ter interação com as pessoas.
Bom,
aí é que se deve dizer adeus, mandar beijinhos,
intervir, dançar, cantar, fazer o que
agora, não é estar em cima do palco e é mandar beijos para as pessoas e dizer adeus, como acontece.
Enfim.
Parece que estamos longe uns dos outros, exatamente. Eu tinha muito mais para lhe propor, apenas só uma coisa. Desfazendo este conceito das festas da agonia, que é o cartaz de Viana, que não é para desfazer, não é isso que eu quero dizer, mas transpor as festas da agonia para outras coisas, criar outros polos de atração em Viana. A minha terra é Viana, não podemos estar sempre a fazer o mesmo. Agora imagine a Semana da Música, a Semana da Dança, a Semana do Canto, a Semana da Tradição, que arranjaríamos com certeza meios de... A Feira das Tradições, que nós fazemos um prato, cada um faz um... Há tanto por onde
há
ir,
por onde
não
ir.
Pode ser só as festas da agonia. Viana tem de ter, e tem agora de fazer com, justiça à beleza que tem.
E agora com esta comunidade de imigrantes que temos em Viana do Castelo, é perfeitamente possível. Ainda ontem...
Trocar experiências, era tão bonito.
Ainda anteontem estive a assistir a um espetáculo onde estavam estrangeiros, vários estrangeiros a participar num espetáculo de dança, onde as pessoas querem exatamente sentir-se bem.
É isso que querem.
Que é isso que está a acontecer neste momento na Europa e é pago.
Claro.
Que é isso que as pessoas não têm noção. Enquanto que nós ainda andamos todos na subsídio ou dependência, ainda não sabemos se o Presidente não se esqueça de nós. Ainda andamos nessa fase. E nós temos que definir qual é o nosso papel, qual é a nossa programação, o que é que nós conseguimos fazer e depois paguem-nos, faz favor, se quiserem participar. Porque é isso que está a acontecer lá fora.
Exatamente.
Eu tenho alguns amigos em vários países da Europa onde isso já acontece. E está a acontecer. E é altamente pago.
Claro.
Há professores de dança. E estes espanhóis que estão hoje em Viana do Castelo, que são cerca
de
30...
Eu sei que tudo é pago na Galiza.
Isto é tudo pago.
As pessoas para participarem num grupo folclórico pagam e fazem quilómetros às vezes.
Desculpa,
para...
mas é, efetivamente, e eles vêm a Viana do Castelo porque perceberam que tem um interlocutor em Viana do Castelo, enfim, que tem naturalmente algumas pessoas que têm alguma disponibilidade e pronto, e será um prazer.
Nós fizemos ao contrário, fomos nós lá, éramos os únicos portugueses.
Não, nós também vamos lá, também temos ido
éramos
lá. Os também,
únicos. Também, não é fácil,
andamos
não é,
de um lado
também.
Para o outro. É porque sim. Estas coisas...
são necessárias.
São necessárias.
São necessárias. Nós vivemos no mundo, não vivemos só na nossa casa. Temos de ir embora.
Foi um prazer.
Professor Alberto Rego, espero que a gente continue esta conversa brevemente. E, quanto a nós, já sabe, temas interessantes. É sempre uma opção e é sempre uma preocupação. Mas isto não seria, não teria resultado se você não estiver desse lado. Fique bem, até sábado.
Usanças.